Café com Velocidade.
E para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 527, dedicada a falar sobre a Fórmula Indy, que teve mais uma etapa no último final de semana em Mid-Ohio, uma corrida aí que teve mudança na tabela de classificação, um líder novo no campeonato. Bárbara Franzinho, seu protegido, seu queridinho Joseph Newgarden, venceu aí de ponta a ponta, assumiu a liderança do campeonato nessa reta final. Será que dá?
Não sei. Ele não é protegido não, tá? Se ele fizer bobagem e a gente tiver que falar mal ou criticar a conduta, não vai ter problema nenhum com isso. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa, porque eu estava imaginando uma briga muito polarizada entre Dixon e Castro Neves. Achava que o Newgarden corria bem por fora, assim, não imaginava que ele tivesse reais chances, mas foi interessante, né, para dar uma reviravolta aí como um todo, para ver que tem pilotos jovens que estão chegando e mostrando que podem estar ali também liderando. Assim, né, a gente fala bastante do título do Hélio, de como seria interessante se ele conseguisse para ele se manter na categoria, mas acho que tanto ele como o Dixon, que já são super veteranos aí, tem que abrir o olho para quem está chegando agora, para quem é essa nova geração aí que vem se formando há um tempinho já, e principalmente falando em Newgarden, que estreia, né, primeiro ano na Penske, que agora é o piloto que tem mais vitórias aí nessa temporada, são 3, então é realmente aí um forte candidato ao título, mas como a gente conhece a Indy, uma corrida pode mudar tudo, então talvez na próxima a gente já esteja comentando de outro piloto, mas eu achei bem interessante, assim, fiquei animada durante a corrida que eu tava assistindo, eu não imaginava que ele realmente conseguisse ser o líder, eu levei vários spoilers, como eu falei na abertura do programa, no outro bloco, então quando eu cheguei eu já sabia que ele tinha vencido, que ele era o líder do campeonato, e aí no meio da cobertura foi até interessante acompanhar que tanto o Theo José quanto o Giafone foram fazendo diversas contas, né, querendo chegar, nossa, mas como assim, ele tá liderando o campeonato, dá pra chegar, não dá, então foi legal ver durante a corrida eles trabalhando essas estatísticas e chegando ali numa tabela do campeonato e se surpreendendo, como eu também me surpreendi de que ele tava indo pra liderança mesmo.
Fábio Campos, se no bloco da Fórmula 1 você deu a receita de como a categoria poderia sair de corridas monótonas, você tem a receita para a Fórmula Indy também?
Peraí, eu dei a receita no quadro da Fórmula 1? Ué, quem dera eu tivesse essa...
Você falou...
Não, apontei um problema. Ah, jogar o carro no lixo, né? Ah, entendi. Tá lá para quem não ouviu o bloco da Fórmula 1, ficou uma boa chamada aí para ir lá ouvir. A receita tá vindo, Raposo. O bom da Fórmula Indy, né, o animador da Fórmula Indy, é que a receita tá pronta, já tá no forno, tá faltando só esperar mais uns minutinhos para tirar. O carro novo da Indy, ele é mais leve, ele foi muito pensado para circuito misto. Tomara que ele não seja um fracasso em circuito oval. Acho até que não vai ser, analisando ali pela parte traseira do carro. Enfim, claro que tudo isso são achismos, mas o que é fato é que ele foi muito pensado, a distribuição de peso dele, Raposo, a questão de tração, ele tem um estudo técnico dele muito muito embasado para se melhorar as corridas em circuitos mistos. Então quando a gente vê uma corrida tão sonolenta, tão ruim como essa de Mid-Ohio, há pelo menos uma luz no fim do túnel. Claro que não dá para comparar com a Fórmula 1, uma tem o chassi padronizado, né, já que ninguém quer padronizar nada na Fórmula 1, acham isso um crime. Claro que uma resolve bem melhor do que a outra. Mas a resolução para a Indy está, repito, está no forno. É só esperar o barulhinho do timer e tirar. O carro novo vem como uma não estou dizendo aqui que ele vai dar certo, não é garantia nenhuma, mas ele foi pensado, né, aí agora vai a competência de quem o criou, para gerar melhores disputas também em circuito misto. A gente fala sempre, esse carro da Indy em oval já se provou interessante. Embora, né, vale muito, inclusive, até para GP2, né? Um carro que deu certo não quer dizer que ele vai dar certo para sempre, né? A categoria vai evoluindo, as equipes vão achando novas soluções, as equipes vão buscando novos acertos, as equipes vão incrementando coisas ali debaixo da carenagem. Então não quer dizer que a gente disse que o carro deu certo um ano passado, aí o ouvinte diz, ah, é o mesmo carro, agora vocês estão falando que não está dando certo. As coisas evoluem, a categoria anda para frente, as equipes vão mexendo. Então, para responder a sua pergunta, Raposo, a receita, tomara seja esse carro novo que está vindo aí, para que a gente não tenha mais corridas como essa, porque é uma chatice sem tamanho, né? A Indy, ela não pode se dar o luxo de ficar tendo corridas chatas. A Indy corre com a água no pescoço. Então a Indy precisa sempre buscar isso de uma maneira frenética. Todas as categorias precisam, né? A Indy precisa buscar de uma maneira frenética para que não dê as costas para ela. Então vamos ver, o carro novo está aí, foi lançado semana passada, enfim. Ele tem um estudo técnico nele que a gente espera melhore as corridas.
Pergunta para a bancada, feita por Marcelo Cesarino. Dixon está na briga do título, mas noto que seu desempenho caiu muito nas últimas corridas. É impressão ou as Hondas perderam desempenho, já que no início do ano lideraram com Bourdais e Dixon? Diogo Gomes.
Ele caiu, mas eu acho que fica muito em cima dessa prova especificamente, porque mantém-se um ritmo de top 10. Antes disso, tirando o início do campeonato, que eu lembro que ele teve uma série de resultados muito positivos, pódios seguidos, inclusive, mas antes disso não se tem lá grandes diferenças. O resultado de Indianápolis, né, muito fraco, pesa também, mas fora isso, são resultados ali no final do top 10. Eu acho que o que fica mais aí é a imagem de Mid-Ohio, porque Mid-Ohio é um circuito em que o Dixon tem um histórico incrível, 4 vitórias, se não me engano. E para o tipo de cara que domina Mid-Ohio, já dominou diversas vezes, ele não teve esse que a mais, né? Ele até larga próximo do top 5 ali, mas no final, durante a corrida inteira, no final do top 10, tem problema nos pit stops, inclusive. Então, acho que foi um Dixon não comum, digamos assim, para Mid-Ohio, para que a gente vê dele em Mid-Ohio. Mas para o campeonato como um todo, eu não vejo grande queda, não. O Dixon, ele foi campeão inúmeras vezes e tem tudo para ser esse ano de novo. Ou está na briga esse ano pelo título de novo, em cima desse tipo de regularidade com vitórias pontuais. Eu acho que isso faz dele um dos maiores pilotos da categoria.
E eu quero me meter nessa pergunta também, até para lembrar que, ok, né, a gente está um pouco acostumado a ver o Dixon disparando nessa fase mais final do campeonato, né, onde ele está geralmente mais quietinho, ninguém lembra muito que o Dixon está ali, aí ele dispara e consegue conquistar o campeonato, né? Mas eu acho que é importante ressaltar também esse ano, além dos que o Diogo já colocou, né, das provas que ele não foi tão bem, e principalmente em Indianápolis, que é uma pontuação que conta muito, assim como o Sonoma, que ele é o único carro... Sim, foi mal, assim, abandonou, entendeu? Não pontuou. Esse é o sentido do voo mal nesse caso. Se a gente tá colocando aqui a tabela do campeonato, mas óbvio que ele não tem culpa nenhuma, e inclusive... Ainda bem que não aconteceu nada com ele, que ele tá ainda disputando esse campeonato, né? Mas a gente tem que lembrar aqui que ele tá sozinho ali no meio de um mar de Penskes. Então já é um trabalho, assim, muito bom que ele tá fazendo. Ele tá só a 8 pontos de distância do New Garden. O Castro Neves tá a 7, então não é nenhum trabalho, assim, que não dê para recuperar, já tá perdido, né? Mas eu entendo também o lado de que a gente tá acostumado a vê-lo já nessa fase do campeonato um pouquinho mais na frente. Mas eu ainda acho que dá para ele conseguir, sim, tem muitos pontos ainda em jogo, algumas corridas aí para a gente ver. Então, se tudo der certo em questão de pit stop, se não se envolver em acidentes, eu ainda coloco como um super candidato ao título.
A pergunta foi para a bancada, faltam dois da bancada a falar sobre o Dixon.
Eu ou você, Diogo?
O Diogo abriu.
Eu ou você, Campos?
Não, por favor, você sempre tem prioridade aqui nesse programa.
Não, eu vou falar o seguinte sobre o Dixon, até porque eu também frisei bastante esse ponto da péssima corrida dele em relação ao histórico que ele tem essa pista, que aí eu fui tentar buscar respostas, né? Aí comecei a olhar o campeonato, comecei a tentar ver se tinha alguma questão relacionada, por exemplo, ao desempenho de Honda versus Chevrolet, se alguma coisa em relação a Ganassi ao longo do ano. Fui começar a olhar assim, relembrar provas. É claro que na Índia a gente tem um equilíbrio muito maior por conta questões orçamentárias mais restritas, o ajuste que se tem no carro também é muito mais restrito e muito mais aberto, né? O que uma equipe faz acaba não sendo muito um segredo de estado para outro, porque o equipamento basicamente é o mesmo, muda-se ali uma questão de motor, e que essas equipes que acabam tendo um mesmo tipo de motor muitas vezes trabalham juntos, em conjunto, para algum ajuste específico e tudo mais, dependendo se é pista oval ou misto. E aí eu procurei, fui ver os resultados, rever algumas coisas de corrida para ver se justificava. A única coisa que, de fato, eu lembrei que chama atenção é justamente aquilo que se elogiou do Dixon na pista de Mid-Ohio, que é a questão do consumo. Ele, no passado, foi muitas vezes elogiado pelo que ele fazia nesse circuito, porque conseguia andar rápido, andar num ritmo consistente, conseguia muitas vitórias, e ainda com estratégia de economia, ou com uma estratégia vencedora, vamos dizer assim. Nesse momento do campeonato, ele não conseguiu ter isso. E aí eu comecei a olhar para trás e reparei nessa seguinte situação. De fato, o que faz muita diferença e que tem feito muita diferença e talvez não tenha ficado aos olhos de todo mundo nesse ano é como os carros mais rápidos estão consumindo menos combustível do que no passado. Em muitas etapas da Fórmula Indy, nos anos anteriores, haviam carros que eram essencialmente rápidos, mas gastavam demais em relação aos outros. Principalmente em ovais, mas em misto também havia essa diferença, que era o que o Dixon era muito bom. Então esse consumo, esse ano, se equilibrou. A Penske, com o Chevrolet, em algumas pistas consegue ir muito bem. As outras equipes, a maioria ali com Honda, em um outro punhado de pistas vai muito bem, mas a característica que se resguarda dessa condição é a questão do consumo. Então isso tem sido um diferencial, sim, e talvez o Dixon, por já conhecer ou já ter uma estratégia, vamos dizer, pré-definida ali, que sempre lhe deu uma condição boa, foi para a etapa com essa expectativa e caiu do cavalo, porque viu lá alguns carros muito rápidos e consistentes no consumo, coisa que ele não conseguiu ser. E aí, para essa etapa, ficou devendo. O que não quer dizer que vai acontecer para as próximas etapas. O consumo, como é um fator surpresa, quando chegar ali nos treinos principalmente das etapas em oval, St. Louis é uma novidade, pouco o pessoal já conhece, é que a galera vai ver o que pode ou não acontecer, e vamos esperar que a disputa ainda continue boa. Agora, vocês fizeram várias críticas a respeito da corrida em si. Olha, eu fico muito mais feliz com uma corrida em que o primeiro colocado, isso eu já falei algumas vezes, tem que fazer uma manobra de ultrapassagem para vencer a corrida, do que uma que não tivemos nem tentativa de manobra pela vitória. Então, ao ouvir essas críticas, em algum momento pesadas, eu só tenho que ponderar que a manobra que o Joseph Newgarden fez em cima do Will Power foi uma manobra que belíssima, em todos os sentidos.
Verdade.
Foi sensacional.
De se aplaudir de pé.
Em todos os sentidos. E, pra mim, se eu estivesse no autódromo, já valeria a pena. Eu já sairia satisfeito. Se eu estivesse naquela parte de grama ali, que tava cheio também, que é um negócio legal de ver ali, cara, arquibancada natural cheia em Mid-Ohio, e visse aquela manobra de perto na LS viesse de alta, né, podemos dizer assim, eu estaria plenamente satisfeito. Eu não reclamaria de tudo que eu vi depois. Até porque teve outras ultrapassagens também.
Você tem razão. É uma manobra que quem viu ao vivo vale o ingresso. Como eu não vi ao vivo, para mim não valeu o ingresso. Eu acho que, assim, eu concordo com você. Eu acho que, acho que é importante relembrar bem da ultrapassagem. Se você tivesse... você está dizendo aí, olha, vocês estão criticando a corrida, mas teve ultrapassagem. Eu não sei exatamente se você está colocando isso como um fator que altera a corrida. Eu acho que não. Mas você fez muito bem lembrar. Realmente não dá para se passar esse grande prêmio sem citar a ultrapassagem, que foi feita inclusive sem o push, se eu não estou enganado. Sem usar nenhum tipo de artifício ali, né? E a manobra de jogar, teve uma na Fórmula E muito parecida também, né, do Prost. Mas a dele foi assim, de fazer de um lado. Isso é sempre bonito, né? Quando o piloto engana. É muito legal, é um drible, né? E é uma coisa tão, tão rara de se ver. Então vale registrar mesmo. Foi uma manobra digníssima. Só acho que assim, não invalida a corrida, na minha opinião, porque a corrida foi toda muito ruim. Mas é uma manobra que não pode se deixar passar de maneira nenhuma.
Diogo Gomes, eu escutei você também querendo intervir.
Não, é bem o que o Campos falou. Eu acho que a corrida foi bem fraca, tivemos alguns pontos ali importantes. Eu gosto naturalmente de Mid-Ohio, o traçado para mim é absolutamente incrível. Mas tivemos algumas brigas interessantes com essa ultrapassagem, né, que foi o grande ponto principal ali, mas no geral acho que a corrida foi bem fraca. Eu até estava esperando um pouco mais nesse ponto, até estratégias diferentes ou algo nesse sentido. Eu acho que foi tudo muito, quando você tem uma corrida da Indy que é tudo muito igual, é porque não está muito certo, né? A Indy é exatamente a categoria de ter diferenças de pilotos apostarem num safety car, numa bandeira amarela, em algo do tipo. Foi tudo muito volta 20 e tanto, todo mundo entrou, fez sua parada, saiu, seguiu o ritmo, teve uma ultrapassagem, volta 40 e tanto, 50 e tanto, todo mundo entrou.
Por isso que eu falei da questão do consumo, Diogo, porque o consumo matou essa prova.
Também, um dos pontos, mas não especificamente comentando o que foi de onde você começou a puxar, né, da performance do Dixon em si, porque eu acho que o Dixon, ele se quebrou nessa corrida porque ele não conseguiu render com os pneus vermelhos, né? É incrível como ele colocou o pneu e deu pouquíssimas voltas, pouco mais de 10 voltas e não vinha o tempo.
E mexia na asa dianteira, né, o Diogo, quando parava no box, mexeu tempo. Forte na asa dianteira, né?
Exato, e o tempo não vinha, enquanto outros pilotos, o Graham Hayhoe, por exemplo, extinguiu ele com os pneus vermelhos. Foi incrível. Graham Hayhoe, só incluindo que você, Campos, fez algumas corridas atrás uma contagemzinha, né? As últimas 5 corridas, o piloto que mais ganhou ponto foi o Bottas. Aqui na IndyCar, o piloto que fez isso foi o Graham Hayhoe. Das últimas 5 ou 6 corridas, eu não lembro esse número agora, foi falado na transmissão americana, é o piloto que mais ganhou pontos no campeonato, foi o Graham Hill. Então, só aproveitando para citar a boa fase dele, mas eu acho que o Dixon especificamente foi mais em cima do pneu vermelho, que ele não conseguiu fazer render, provavelmente questão de setup e tudo mais, e no geral é o que o Rosa falou, a corrida foi muito, muito fechadinha, sabe, um arco muito fechado, muito igual, para a Indy esse tipo de coisa nunca gera corrida boa.
Passando para o próximo e-mail que nós recebemos do nosso querido ouvinte Leandro JF. A categoria está muito desbalanceada, penso que sobra muito. A corrida em si foi bem ruim, poucos movimentos interessantes e até sem disputa na estratégia. Parabéns ao Newgarden, mas parece que este campeonato só será decidido mesmo em Sonoma. Acredito que já deu mesmo para o Tony na Ganassi. Aliás, a Ganassi precisa muito se organizar, cresceu na NASCAR e... descresceu na Indy.
Decresceu, né?
Ele colocou... decresceu. Na NASCAR, essa afirmação eu concordo, porque
as duas equipes estão cada vez mais fortes na NASCAR, né, Raposo? Elas estão cada vez mais olhando para a NASCAR, tanto na NASCAR quanto na...
Eu acho engraçado falar isso da Ganassi quando a Penske tem uma operação de 4 carros, que às vezes coloca 5 e chegou em Indianapolis ter 6 carros, né?
Mas a Ganassi também tem 4 carros.
O ponto é que na NASCAR ela só tem 2. E pelo que dá a entender, vai continuar com 2. Mas a Penske tem esse... tanto e tá crescendo na NASCAR também, né? E cresce com parceria, não é só os 3 carros que ela terá o ano que vem, mas ela tem parceria. Então, assim, a Penske é muito grande, a Penske é realmente a maior estrutura. Se a gente for pensar, tem até a Faraday lá na Fórmula E, que é do Jay Penske, que é o Penske, né? De uma certa forma, por mais que essa equipe, a Faraday, na verdade, ela é originária da Dragon Race, que era uma equipe de Fórmula Indy que o Jay Penske levou para a Fórmula E, e agora é uma Joy Venture também dessas, buscando espaço no mundo dos carros elétricos, mas a estrutura Penske é enorme. E aí do comentário do JF, ele tem razão, só que está muito dividido o poder na Penske. O New Garden está muito próximo do Hélio, que está muito próximo do Paginot, e o Will Power não está distante. Então, assim, não teve nenhum desses pilotos que assumiu uma posição de destaque. E isso é legal, pelo menos para o campeonato. Pode ser ruim na disputa do título? Não sei. Acho que na Indy isso não é um fator tão primordial, porque os caras defendem patrocinadores diferentes, tem o aspecto comercial pesa diferente, e eles têm que ir para cima de um jeito que impede que algumas coisas que acontecem na Fórmula 1, vídeo que a gente falou tudo sobre o GP da Hungria, aquelas questões referentes a jogo de equipe que pode acontecer, lá não vai acontecer. É para se discutir a qualidade de corrida, como foi discutida, uns acham bom, outros acham ruim, e isso na Indy tem que ser visto de uma forma mais ampla, mas do jeito que tá o cenário do campeonato, mesmo com a Penske ali dominando, tá legal.
Só o que eu ia adicionar sobre a Ganassi é que eles perderam o patrocínio da Target, né? Então, querendo ou não, faz muita diferença esse dinheiro, e eu digo na Indy, mas eu ouvi umas notícias aí, tá? Vocês me corrijam se eu estiver falando besteira, que é muito provável também que esse patrocínio acabe também na NASCAR.
Não, já vai sair. Né? Isso aí, eles, desde o início do ano, já tinham afirmado que iam sair, iam deixar o patrocínio, porque tinha contrato já firmado, né, Babi? Eles tinham um contrato firmado até o final desse ano. Então, 2018, o Ganassi não vai ter o apoio da Target em mais nenhuma categoria.
E era uma parceria muito longa, assim, né, de mais de 20 anos, que com certeza aí fez se mexer muito na estrutura. Então, para mim, isso também é um fator que ajudou bastante nessa queda, né, que o JF menciona. E também que se a gente for comparar nos pilotos, né, também a gente coloca que os quatro principais da Penske que estão com uma estrutura muito boa, e tem também os da Ganassi, como Tilton, Kimball, que correm assim, estão na Ganassi, mas estão meio numa satélite, assim, se a gente pode chamar dessa maneira. Então tem esse outro lado também, que eu acho que a questão do patrocínio pesou demais para eles e fez com que essa temporada fosse assim bem abaixo do que eles costumam fazer, e mesmo assim o Dixon consegue estar em terceiro. Então talvez é mais um fator aí para a gente reforçar como ele está indo bem nas possibilidades que ele tem.
Mais do que equipamento, dá para a gente apontar que simplesmente a Penske tem piloto bom e a Ganassi não?
Pode ser. Muito, isso é muito para mim, conta muito nessa balança. Muito.
Até porque o Tony não tá indo, né? Faz tempo que não engrena. E na Penske...
E os outros dois nada, né?
Os outros dois nada. E na Penske a gente tem novato, campeão mundial, outro campeão mundial e vencedor de 500 milhas, assim. Então, se a gente for colocar num gabarito assim, eu acho que, independente de quando eles ganharam esses títulos, eu acho que os pilotos da Penske estão bem na frente.
E tem que se pensar o seguinte, né? Esses caras, quando chegaram, o Paginot e o New Garden, quando eles chegaram com um merecimento, com mérito, aclamados. É completamente diferente da chegada de um Kimball ou de um Tilton, que aí eles colocam patrocínio de empresas relacionadas ali, pessoais, né? Apoios pessoais, vamos dizer. O Tilton é o apoio da família,
venda de,
né?
Lugar. É quase venda de lugar, né?
O Kimball nem tanto, porque o Kimball eu realmente não sei se a empresa em si tem alguma ligação. Eu sei que ele é um garoto propaganda forte, porque ele tem diabetes, e o patrocinador dele é uma empresa que faz remédios para controle de diabetes. Então, assim, tem uma ligação muito grande, mas não é de fato é... Eu não sei se de fato é uma empresa familiar diferente do Chilton. Chilton é familiar e é uma compra de lugar, sem dúvida.
É, e isso, e eles podem, então, há uma chance dos dois saírem para uma equipe, os dois saírem para uma mesma equipe, né? Ser criada uma equipe pela família Chilton, digamos assim, e irem os dois para lá. É, o cenário da Indy pode mudar radicalmente, está tudo na dependência do que a Andretti vai fazer. Se a Andretti mudar para a Chevrolet, ela reestrutura todo o grid da Indy, muda praticamente todo mundo. Se ela continuar com a Honda, aí será uma intertemporada comum, digamos assim, com algumas mudanças. Mas há essa expectativa hoje do que a Andretti vai fazer. A Andretti, sim, essa sim opera Indy e Fórmula E. A Drago tem ali o filho do Roger Penske, mas não há uma ligação de operação direta. Pelo menos não há essa informação. Agora, quem opera mesmo é a Andretti, né, que está na Indy e está na Fórmula E também.
E sobre essa possível troca, né, de Honda para Chevrolet, quando o Campos fala que pode mudar, o primeiro que impactado é o Takuma Sato, porque ele é bancado pela Honda, né? Então ele não continuaria.
E veio o Coyne, provavelmente.
Exato. E além de tudo, tem o Alexander Rossi também, que poderia sair se caso trocassem, porque ele tem acordo também costurado. A vitória em Indianápolis, tanto do Rossi quanto do Sato, amarraram um pouco as coisas.
É, o Sato eles. Sim, né? Por ser japonês, mas o Rossi pela vitória mesmo, né, nas 500 milhas. É asterisco aqui, né? Cada vez andando melhor o Rossi. Cada vez andando melhor.
Andando, né?
Exato. Andando, verdade. Verdade.
Que maldade.
Não, peraí. Teve maldade?
Não, nessa... não foi maldade, é porque ele começou realmente a andar. Não, sim, foi,
é,
não foi
pessoa, maldade. É, exatamente. Eu não entendi maldade também. Entendi o reconhecimento da evolução.
Não.
Rossi não é ruim. O Rossi é um piloto ruim, ou Raposo?
Não, o que eu tô dizendo, você falou que ele começou a andar. Tudo bem, aí tudo bem. Aí o Rossi comentou, né, que... Não é que ele começou a andar, né? Agora ele está andando, como se nunca tivesse andado antes.
Rosa foi um pouco cruel.
Não, o Indy ano passado ele andou um pouco abaixo. Esse ano ele tá andando bem. Esse é o ponto.
Mas e aí, Bárbara Franzini, nós começamos a temporada com um Bordé de uma equipe pequena vencendo e tudo mais, mas isso durou muito pouco, né? Tá certo que o Bordé sofreu um acidente e tal, mas nem Andretti, que é uma equipe aparentemente grande, ou era no passado, já não é tão grande assim. A gente vive um campeonato meio monopolizado, né? A Ganassi, entrando nessa discussão que a gente está falando, vai ali, incomoda um pouco a Penske, mas as outras desapareceram.
É, assim, a ordem das coisas acabou voltando um pouco. Eu acho que o que mais teve aí de diferente foi a vitória do Sato mesmo, e as primeiras corridas do campeonato que a gente via uma série de vencedores diferentes. Mas eu vejo, assim, pilotos que nem sempre conquistam a vitória, mas estão consistentes, como a gente citou do caso do Graham Rahal. Então acho que está sendo legal acompanhar a temporada dele, mesmo ele não sendo sempre, não vencendo, sabe? Eu estou achando interessante de acompanhar também, mas acho que realmente, se a gente colocar aí numa balança, Penske começou a dominar e aquela fase assim de ninguém segura. Então é muito difícil algum outro piloto de outra equipe conseguir ter esse destaque, pelo menos nessa tocada que a gente está do campeonato. E eu acho que até o final, pelo menos para mim, a tendência é seguir nessa mesma linha.
O carro novo há de solucionar isso, Fábio Campos?
Vocês não acham, rapidamente, vocês não acham até um pouco raro isso? Normalmente eu tenho na análise minha que a Penske, na verdade, ela vai murchando, digamos assim, durante o ano. Normalmente ela começa com os quatro muito fortes. Lembro um ano que ela começou, acho que 2 anos atrás, ela, os quatro carros em São Petersburgo, as quatro primeiras posições, eles vão ficando pelo caminho. Eu tô vendo um movimento meio reverso esse ano. Os quatro da Penske chegando, se compondo ali. O Power um pouquinho atrás, né? Mas o Power, pra mim, é o melhor piloto do campeonato ainda. Eu acho que o começo de ano dele, sem culpa dele, foram várias corridas que ele não tinha o que fazer e foi tendo problemas. Jogou a mangueira, passou em cima da mangueira no box, o carro quebrou, enfim, em pilotagem os quatro estão se mantendo lá em cima. Então, eu tô vendo esse caminho um pouco ao contrário, não sei se vocês estão tendo essa impressão também. A do carro novo é muito difícil dizer, né, Raposo? Porque aí a gente vai ver como cada equipe vai trabalhar esse carro, né? Eu acho que o carro novo tem que resolver problemas, como foi falado essa questão de consumo, acho que está na hora do automobilismo mundial, sem querer antecipar o programa da semana que vem, para com esse negócio de ter que poupar. Essa palavra tem que ser excluída do automobilismo mundial. Já teve essa fase do automobilismo tentar ir para esse lado. Eu acho que o automobilismo hoje, até puxado pela Fórmula 1, pode começar a ir para outro lado. Essa questão do ficar poupando, cada vez se adapta menos a esse automobilismo que a gente tem hoje. Então, depende, Raposo. A gente tem que ver como que cada equipe vai trabalhar o carro. Tá no futuro, né? Então não dá pra gente tentar acertar dessa maneira.
Alguém quer ir em cima do que falou?
Eu até queria rapidinho, eu tenho boas expectativas sobre esse carro, principalmente porque ele traz uma tendência que os carros da kart tinham no passado, né? De uma carga aerodinâmica muito, vamos dizer, acentuada para puxar mesmo. Assim, ele ainda não foi apresentado de fato o carro, porque o que foi apresentado foi o kit para ovais, que tem aquela restrição.
Que não tem asa, né? Praticamente
hoje,
não tem asa traseira.
Hoje em dia ele tem uma haste ali atrás que eles colocam para o carro poder ter o melhor desempenho possível, né?
O carro menor... não voar. Tem uma haste para o carro não voar, só.
Exatamente. Então, assim, eu ainda tô com muita, mas muita expectativa para ver o carro andando em circuito misto com o kit para misto, com a vamos dizer, o modelo que se baseia no carro da kart, que é para mim aqueles carros da Lola, da Reynard do início dos anos do final dos anos 90, início dos anos 2000 ali, aqueles carros eram dos carros mais bonitos que tinham no automobilismo mundial. E eles estão fazendo uma busca desse passado sem deixar de pensar no futuro. E isso é interessante, é buscar a competitividade, trazendo aquilo que realmente deu certo num modelo que falhou miseravelmente por questões políticas. Então, pega-se a partida esportiva que foi funcional e tenta trazer para um modelo novo de competição que, para mim, é o caminho. Não tem outro caminho que a Indy possa fazer nesse momento. Tomara que dê certo.
Esse carro não vai vir com Halo? Porque não é por ser engraçado, né? Que a Indy, que realmente passou por mortes muito mais constantes...
Eles iam colocar, eles estão prontos,
né? Eu não tô vendo o Halo nesse carro, mas eu não vi esse Halo. Ele vai vir o Halo nesse carro também ou não? Eu não vi nada, nenhuma informação.
Você sabe que esse carro é preparado. Assim, parece que eles só estão esperando o que a Fórmula 1 vai fazer. Mas a discussão é assim, ele vai vir com uma proteção para a cabeça do piloto. Qual proteção é que também fica um mistério.
Entendi.
Mas, Diogo Gomes, os problemas da Indy passam longe somente do carro. Ou você não concorda? Não é só trocar um carro e estamos prontos para... para o futuro.
O que mais seria? Eu fiquei curioso agora. O que mais poderia ser feito, Raposo, pela Indy?
Vocês não acham?
Piloto? Uma boa também. Alguns, né?
Não merece.
O Gutierrez, por exemplo, podia, né?
Não acho ruim, não.
Foi bonzinho o Gutierrez, né, o Bárbara? Não sei se a Bárbara acompanha sempre a Dale Coyne de perto. Não sei se o Gutierrez... O Gutierrez, eu senti ele pelo menos andando um pouco mais à frente, o pelotão. Você tem essa impressão? Aliás, o Bordeiro vai testar já, tá quase voltando, né, Bárbara?
Aliás, já testou, né?
Ele voltou pra pista na segunda-feira, né, que estamos gravando. Mas eu acho que é questão de adaptação, né, gente? O Gutierrez chegou não tem muito tempo, já foi pro oval e tudo mais. Então, eu acho que é uma adaptação diferente do que se você pegar um outro Fórmula e correr num misto, por exemplo. Então, eu acompanho e dou créditos, assim, não acho que tá fazendo muito ruim, não.
Mas o Raposo vai dizer pra nós o que, que ele quer que muda na Indy, como é que é, Raposo?
Não, vocês acham que o problema da Fórmula Indy, sumiu a palavra agora, a diminuição de audiência, a diminuição de tudo que ela teve nos Estados Unidos, está ligada apenas ao carro que ela possui hoje, ou que ela possuía? Vocês não acham que tem toda uma questão organizacional, uma questão de para onde ela vai correr, as pistas, o que, que ela está se propondo a fazer, e algumas coisas desse tipo, com as coisas de regras também e tudo mais?
Eu acho que a troca de carro, ela não é o ponto principal, mas ela começa a ajudar, porque eu vejo o carro atual limitando muito a qualidade de corridas em cima de circuitos mistos, e a realidade é que, infelizmente, hoje a quantidade... Hoje não, né? Já há alguns anos a quantidade de circuitos mistos ela é muito maior, ainda mais aqueles circuitos de rua apertadinhos, horrorosos, mal feitos, etc. Eu acho que até vocês já falaram, né, sobre esse ponto. Eu acho que esse carro novo ele é muito mais voltado nesse sentido, muito mais voltado em tentar trazer um espetáculo melhor em termos de qualidade de corrida para os circuitos mistos. Tomara que não perca a qualidade que se tem atualmente em ovais, mas esse é um dos pontos que são levantados. Mas, por exemplo, tem diversos outros pontos aí que eu acho que são mais ideias da categoria. A questão do calendário, por exemplo, eu discordo completamente, mas é uma visão da categoria de tentar evitar conflitos e X e Y, mas no geral... são pontos que vão levar anos e anos para serem tratados aí. O que eu acho importante é que eles, pelo menos, parecem cientes desses problemas e vêm trabalhando em cima da maioria deles.
Mas eu não entendi o evitar conflitos exatamente. Você quer dizer o quê?
O calendário que eles evitam conflito com a NFL.
Né? Não, mas isso eu acho que eles estão sendo espertos de fazer. Eu acho que eles têm que evitar o conflito, vocês não acham, não?
Eu acho que eles têm um público muito mais fechado. Existem provas específicas como Indianápolis, por exemplo, em que o público, muitas pessoas não acompanham o automobilismo em si, mas ele vai ver Indianápolis, porque, enfim, é tudo aquele show. Mas aquele grande público mesmo... Sabe, eu não acho que ele olha assim e fala, poxa, eu sou fã do time tal, aí eu vou deixar de assistir o filme tal, o time tal, para assistir Fórmula Indy, ou vice-versa. Acho que são públicos bem distintos, para ser bem honesto.
E é início de campeonato também, né, do futebol americano. Será que um final de uma Fórmula Indy, assim, eu não tô falando pra concorrer 6 meses, 3 meses, mas umas 2 provas, até, sei lá, o comecinho de outubro ali, será que realmente ia ser tão prejudicial assim a Fórmula Indy? Não sei. Talvez se.
Mas você acha que o tamanho do. Você tá falando do tamanho do calendário? Você tá falando do tamanho do calendário? Isso. Você tá querendo tocar nesse ponto? Mas você acha que o tamanho do calendário hoje é um empecilho para ela crescer?
Não sei, eu tô colocando pontos aqui. A minha pergunta é o contrário. Vocês acham que só o carro que é o problema da Indy hoje? Mudando o carro resolveu os problemas?
Não, mas é um dos pontos.
Eu acho que é o principal. Eu discordo do Gomes, que falou que não é o principal. Eu acho que é o principal. Eu acho que mudando o carro, você começa a dar uma outra cara pro espetáculo. Não só a questão do que a gente sempre fala aqui, da estética, vai atrair a atenção de gente querendo ver o carro. Nossa, o carro é diferente, o carro é bonito, o carro não é. Aí você começa a mudar o que interessa, a dinâmica das corridas, aí a bola começa a girar. Aí você consegue mais televisão, mais público, mais pistas, mais período de reportagens, mais, enfim, mais emissoras. Aí eu acho que o carro é o principal ponto de partida. O resto, bom, tem algumas maquiagens que podem ser feitas comercialmente. Enfim, eu já falei aqui, eu acho que a Indy pode dar um pulo na Europa. É claro que é uma mudança de filosofia muito grande. Você envolve outros patrocinadores, você envolve um outro público-alvo. Mas eu gostava das corridas da Indy na Europa. Acho que era importante para a categoria buscar piloto de Fórmula 1, para a categoria buscar nomes grandes. Eu acho que tem esse espaço. Mas eles são, Raposo, mais periféricos. Eu acho que voltar para Fontana... voltaria para Fontana, fazer aquela corrida, aí envolve uma outra filosofia de segurança. Enfim, tem vários passos, mas eu acho que o carro é o principal, assim, para alavancar a mudança de carro é importante, é um passo muito, muito forte, muito sério. É o que resolveria a Fórmula 1, como a gente acabou de dizer no outro bloco, por exemplo.
Até porque, agora pode-se dizer, né, foi um fracasso o DW12. Da forma que ele foi divulgado, e isso também até... me deixa um pouco com medo esse projeto do Next, que é o novo carro, né? Ele veio com uma série de ideias boas, mas muitas delas não se confirmaram, e além de tudo, o DW12 foi prometido que seria um custo mais acessível, não foi, o investimento de muitas equipes foi maior, o que levou algumas delas a não participarem mais do campeonato. O Next vem com uma promessa completamente diferente e com uma lição aprendida, que eu acho que é o mais importante. Se eles aprenderam a lição e vão fazer um modelo que atenda essas necessidades a um custo acessível num primeiro momento, legal. no segundo momento aí eu tô com Campos. Aí tem que mudar algumas coisas de calendário, tem que buscar algumas melhorias dentro dos circuitos, que nem o Diogo falou, das pistas mal feitas de rua, né? Que eu também já critiquei. Não é possível que não dá pra fazer uma pista de rua com a qualidade que a Fórmula E fez em Montreal, sendo que a Fórmula E também não é parâmetro de nada. Mas enfim, dá pra fazer coisas melhores.
Que bom. Eu espero que realmente vocês tenham razão nessa análise de vocês e que mudando o carro, e o carro sendo bom, né? Porque mudar o carro não é suficiente. A gente precisa ver a efetividade desse carro, que visualmente, que é uma coisa que é importante pra vocês, agradou. A gente precisa ver esse carro na pista também, né, pra ver se... E quando esse carro novo que saiu hoje surgiu também, existiu toda uma expectativa, uma promessa de que melhorariam as coisas na pista, que teríamos melhores corridas e melhores campeonatos, e veio se provando nos últimos anos que falhou, né, o projeto falhou e não foi bem, muito bem o que aconteceu. Mas eu não tenho essa mesma visão de vocês, eu acho que tem outras questões... atrapalham a Índia a dar esse pulo, esse salto. E espero que eu esteja errado de vocês. Não, mas eu já citei aqui o Diogo Gomes. Já falei a questão de organização de campeonato, até que pistas que não vão mais, que tem até a ver com a NASCAR, né, que vetou alguma das pistas. Eu acho que foram para alguns lugares porque recebiam dinheiro da prefeitura, lugares que não tinham menor condições de receber a categoria, problemas estruturais na pista que a gente viu, e por aí vai. Assim, eu acho que existe uma série de problemas além do carro. Então, não sei se só o carro mudando, se as coisas melhorarão para lá, mas eu espero que vocês estejam corretos na análise de vocês e que a gente tenha uma Fórmula Indy, como o Thiago Santa Rosa falou, como lá no fim dos anos 90, início dos anos 2000, que era realmente um período muito interessante, muito legal de se acompanhar a categoria. Rapidamente, para a gente fechar, mudou alguma coisa na análise de vocês sobre as chances e possibilidades de Hélio Castro Neves no campeonato? Fábio Campos, desde as primeiras análises, se mostrou muito cético com relação às possibilidades dele brigar por esse título. Eu cravei que ele estaria brigando pelo título. Eu acho que eu cravei até que ele seria campeão, não foi? Eu não sei se eu fui tão...
Não, você não disse isso.
Eu também tô na dúvida aqui se eu cheguei a dizer isso.
Não,
mas
isso teria tido um impacto muito grande, você não disse.
Mas muda alguma coisa de vocês essa prova de Mid-Ohio, né? Porque a outra nem tanto, porque... Foi a penúltima que ele venceu, né? Se eu estou enganado, teve uma no meio das duas. Mas eu acho que foi a penúltima mesmo. Mas muda alguma coisa na análise de vocês? Acham ainda que ele possui as chances dele? O Fábio Campos, eu já sei muito bem a resposta, mas se ele quiser falar também. Mas os demais acham que muda alguma coisa? Ou ele continua vivo e com grandes chances?
Eu não sei o que o Diogo pensa, mas eu acho que continua vivo, né? Eu tenho plena convicção que vai se manter assim até o final. Agora, com chances reais de título, acho difícil chegar lá no final e falar assim, ele vai brigar, porque o Neil Garden, por exemplo, tá crescendo na hora certa. Eu achei que ele não ia brigar pelo título nessa temporada, e ele cresceu na hora certa. Depois do meio da temporada, ele começou a ter boas provas, teve uma sorte tremenda em Toronto, que resultou na vitória dele, mas auxiliou. Em Mid-Ohio ele teve competência, e o Hélio continua com suas boas corridas, conseguiu uma vitória que já fazia tempo que não conseguia em Iowa, mas não é uma mudança tão clara. Por exemplo, ele ainda não está fazendo grandes pilotagens em circuitos mistos. Não tá. Ele se destaca mais em classificações e corridas em ovais, que ele ali consegue brigar com os seus rivais de Penske. Se vai mudar alguma coisa, eu não sei. Eu acho que ele se mantém vivo.
Fábio Campos, e você? Continua achando que ele não briga por esse título? Que Eric Costa Neves não é piloto de brigar por títulos?
Não, só fazendo. Já que eu já fui impedido de responder, porque por razões que eu sou obrigado a me render, porque já se sabe a minha opinião, eu vou só corrigir uma coisa. Eu não disse que ele não brigaria pelo título, ele vai brigar pelo título. Eu só acho que ele não vai conquistar o título, porque vai exigir algo mais do que ele consegue exibir nas provas hoje em dia. Então, eu não disse que ele não vai brigar pelo título, ele vai ficar ali na briga. Eu acho que os quatro da Penske vão brigar. Agora, entre brigar e conquistar é bem diferente.
Deixa.
É isso, é o que eu falei no último programa, eu continuo. Até acho que ele faz um bom campeonato, mas o histórico me diz que no final do campeonato não dá pra confiar nele, mantendo esse mesmo ritmo, enfim. Então, eu acho que faz uma boa
temporada. Ou seja, vocês estão sendo movidos pelo conceito que vocês têm dele.
Não, pelos não, fatos, pelo que ele tá guiando. Pelo que ele tá guiando, ele tá quebrando algum conceito na tocada dele? Ele não tá. Ele tá sendo o Eric Castro Neves normal de sempre. Um cara, né, com as suas qualidades, mas com seus defeitos também.
Escrevam, ouvintes. E vocês? O que vocês esperam de Eric Castro Neves neste final do campeonato? Vai só brigar, mas vai ser um figurante, um mero figurante nessa briga pelo título, ou não? Estará lá protagonizando a disputa final e, quem sabe, brilhando em Sonoma, levantando a taça tão sonhada e tão perseguida de campeão 2017 da Fórmula Indy. Aguardamos o e-mail de vocês para o próximo programa sobre a categoria e também nas considerações da próxima edição. Fiquem à vontade. Não deixem de ouvir também, faço sempre o convite, né, no final dos blocos. No bloco 1 nós tivemos Fórmula 1 e no bloco número 3.